solicitando os eminentes pares sobre a ata da anterior. Sem observações, aprovada. Julgamentos, é uma continuação do julgamento, nos embargos de declaração, sob número 8085 de Tacuru. Embargamos Adailton de Oliveira, Cláudio Rocha Barcelos, de coligação Tacuru no caminho certo. Embargado com ligação Unidos por Tacuru. Relatoria do juiz José Eduardo Néder Meneghelli. O parecer foi pelo conhecimento parcial na parte conhecida pela rejeição. Continua esse julgamento com o pedido de vista da desembargadora Tânia Garcia. Freitas Borges tem a palavra para o seu voto.
Senhor presidente, diante da complexidade da matéria e de uma situação que foi verificada no decorrer do exame desses autos, e não pudemos extrair o teor do julgamento do TSE, eu vou pedir o adiamento para a próxima sessão do julgamento desses embargos.
Então, adiado a pedido do detentor de vista para a próxima sessão, será no dia 7 de novembro. No horário de costume, 17 horas. Número 2 da pauta, recurso eleitoral 131-81, de Bonito. Recorrente coligação à força que vem do povo. Recorrida Mirella Rigotti Berger. Autoria do juiz Emerson Cafuri, o parecer pelo desprovimento consulta.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, palavra com o relator.
Senhor presidente, senhora vice-presidente e corregedora, ilustres colegas, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 30ª Zona Eleitoral de Bonito, que julgou improcedente a representação intentada por suposta prática de conduta vedada e propaganda eleitoral irregular por suposta distribuição de bonés e camisetas com as mensagens Amigos da Mirella e Águas do Miranda. Contudo, em que pese as argumentações recursais, tenho que a insurgência não merece provimento. Isto porque, como já assentado em outras oportunidades acerca desta matéria, a sanção pela ilicitude somente é aplicável quando restar provada a vontade livre e consciente do indivíduo, extraídas da contextualização e das circunstâncias da veiculação da publicidade, de que o ato de propaganda vem a alcançar o eleitorado em geral, cujas informações foram transmitidas de forma corrigida. Ante exposto, de total acordo com o parecer ministerial, nego o provimento do recurso, mantendo incólume a decisão que julgou improcedente a representação feita. É como voto, senhor presidente.
Como voto, doutor José Eduardo Meneghelli.
Com relator.
Doutor Abrão Razuc.
Ilustre relator.
Doutor Raquel Domingos do Amaral.
Com relator.
Embargadora Tânia Garcia Freitas Borges.
Acompanho o relator.
Doutora Lauane Volpe Camargo.
Com relator.
Decisão, unanimidade, com parecer desprovendo o recurso. Terceiro da pauta, recurso eleitoral 5004 de Campo Grande, recorrente Luiz Carlos Aparoli. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral, a relatoria do juiz José Eduardo Meneghelli, parecer pelo desprovimento consulta.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, palavra com o relator.
Bom dia a todos. Há uma preliminar de perda do objeto e da causa de pedir, porquanto cumprida de imediato a retirada da propaganda. No entanto, estou afastando essa preliminar porque é necessário, no mérito, discutir a incidência ou não da multa cominada. E, nesse tocante, ela deve ser mantida, porque a hipótese é semelhante ao caso do acórdão 2565, relatoria do juiz Dalton Conrado, no qual, unanimidade, esta corte entendeu pela incidência da irregularidade quando efetuada a divulgação de propaganda eleitoral mediante o uso de ferramenta impulsionada do Facebook, que é paga. Então, com o parecer, estou mantendo a multa aplicada pelo juiz Acó.
Com o voto, doutor Abrão Razuc.
Ilustre relator.
Doutor Raquel Domingos do Amaral.
Com o relator.
Vereadora Tânia Garcia Freitas Borges.
Acompanho o relator.
Doutora Lauane Volpe Camargo.
Com o relator.
Doutor Emerson Cafu.
Acompanho o relator.
Unanimidade, com o parecer, desprover um recurso. Quarto da pauta. Recurso eleitoral 6910 de Campo Grande, recorrente Cláudio Sérgio Guaçu. Recorrido com ligação juntos por Campo Grande. Relatoria do juiz José Eduardo Meneghelli, parecer pelo não conhecimento do recurso. Consulto, parecerista.
Mantenho, senhor presidente.
Mantido, parecer, falar com o relator.
Trata-se de recurso intempestivo. O prazo recursal para as representações, nos termos da legislação de vigência, é de 24 horas. A sentença foi publicada numa segunda-feira, dia 12 de setembro, o prazo começou a fluir 13 de setembro, encerrando-se 14 de setembro. O recurso foi interposto 15 de setembro, manifesta intempestividade. Comparecer, não estou conhecendo do recurso.
Não conhecendo, né? Alguma divergência? Se a unanimidade comparecer, não conheceram do apelo. Julgamento em bloco, o quinto, sexto e o sétimo, toda a relatoria do juiz José Eduardo Meneghelli. Em todo o parecer, é pelo provimento dos recursos. O quinto é a recursos nas representações 7602, de Campo Grande. O sexto, recurso de representação é 8509, também de Campo Grande. E o sétimo, também recurso na representação, é o 9338. Consulta pareceria sobre os pareceres. Mantidos todos os pareceres, falar com o relator.
Os casos referem-se à visitação a feiras nesta capital, efetuadas por candidatos para travar contato com os eleitores e divulgarem propostas de governo, sem a realização de propaganda, com índole de permanência, ostensiva e contínua, de forma ostensiva e contínua. Então, com o parecer, estou reformando a decisão de primeira instância para afastar a multa aplicada por reconhecer a irregularidade do referido ato de campanha. É o voto.
Doutor Abrão Razuc. Doutor Raquel Domingos do Amaral. Vereadora Tânia Garcia de Freitas Borges.
Acompanho, relator.
Doutora Lauane Volpe Camargo.
Acompanho, relator.
Doutor Emerson Cafuri.
Com o relator.
Fiz a unanimidade com os pareceres, deram provimento a todos os recursos anunciados. Também em conjunto, o oitavo e o nono. Oitavo recurso eleitoral 8998 de Campo Grande, relatoria do José Eduardo Neto Meneghelli, parecer pelo provimento. O nono recurso eleitoral 11852, também de Campo Grande, relatoria também do José Eduardo Meneghelli, parecer também pelo provimento. Consulto, parecerista?
Mantém, senhor presidente.
Mantidos, pareceres, falar com o relator.
Os casos referem-se à visitação a empresas efetuadas por candidatos para travar contato com eleitores e divulgarem propostas de governo, sem realização de propaganda, com índole de permanência ostensiva e contínua. Com o parecer, estou reformando a decisão para afastar a multa aplicada aos recorrentes por reconhecer a regularidade do referido ato de campanha.
Todos de acordo? Fiz a unanimidade com o parecer, deram provimento a ambos os recursos anunciados. O décimo da parte, o recurso eleitoral 6485 de Campo Grande. Relatoria do José Eduardo Meneghelli, parecer pelo provimento. Consulto.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, falar com o relator.
O caso trata de visitação ao SEASA, efetuada por candidato para travar contato com eleitores e divulgar propostas de governo, sem realização de propaganda com índole de permanência ostensiva e contínua. Com o parecer, estou reformando a decisão de primeira instância para afastar a multa aplicada à coligação recorrente por reconhecer a regularidade do referido ato de campanha.
Todos de acordo? Na unanimidade, com o parecer, deram provimento ao recurso. 11º, os recursos eleitorais, 885, 61 de Campo Grande, relatoria do José Eduardo Meneghelli, parecer pelo provimento dos recursos, consulto.
Mantido, senhor presidente.
Mantido. Relator.
O caso trata de campanha em feira livre para entrega de propaganda eleitoral sob responsabilidade de candidatos e coligação, não tendo havido a realização de propaganda com índole de permanência ostensiva e contínua. A diferença, no caso, reside na entrega de propaganda em formato de tabloide, que não apresentou todos os dados exigidos pela norma. No entanto, com base nos precedentes mencionados no voto, não há como manter-se a sanção aplicada, porque referida falha não é passível de multa. Também não se trata de propaganda na imprensa escrita, não sendo o caso da multa prevista na lei das eleições. Com o parecer, em parte com o parecer, estou provendo o recurso, reformando a decisão de primeira instância para afastar a multa aplicada a todos os recorrentes. A decisão é em parte com o parecer, porque a manifestação era pela absolvição de um dos representados, com a manutenção da multa aos demais.
Em parte, então,
em parte,
parecer. Todos de acordo? Visão unanimidade e, em parte, com parecer, deram provimento aos recursos nos termos do voto do relator. O 12º embargo de declaração, 3672 da Água Clara, embargante a Procuradoria Regional Eleitoral. Embargado Edvaldo Alves de Queiroz, relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral, que tem a palavra.
Bom dia a todos. Senhor presidente, eu peço licença para ler todo o voto, porque é meio complexo, há vários fundamentos nos embargos de declaração. Prolatado o acordo, em 29/9/2006, a Procuradoria Regional Eleitoral interpôs os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, aduzindo que o acordo foi omisso quanto à questão relevante capaz de alterar a conclusão do julgado, qual seja o enriquecimento ilícito de terceiro. Artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do CPC. Eis que a sentença na ação de improbidade administrativa somente analisou o enriquecimento ilícito sob a perspectiva do agente público. O ARES se omitiu quanto ao ganho ilícito da pessoa jurídica que se beneficiou do ato improbo e que essa análise deveria ter sido feita a partir da moldura fática delineada na ação de improbidade, conforme jurisprudência mencionada. Que houve erro material no acordo, que buscou lastro na premissa de que deve ser verificada a má-fé do administrador público na análise do dolo do ato de improbidade administrativa para fins de inelegibilidade, delineada para a inelegibilidade da linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, rejeição de contas, e não para o caso destes autos, que versa sobre a linha L. Que, considerando que os critérios de subsunção da linha G são diversos da linha L, deve ser sanado o erro material, ao menos suprida a omissão referente à razão pela qual se aplicou o mesmo critério para o presente caso, quando houve suspensão dos direitos políticos, o que pressupõe culpabilidade grave, que não pode ser rediscutida no processo eleitoral, conforme súmula 41 do TSE. Requerer o acolhimento dos embargos para sanada a omissão ou erro material apontado, seja conferido efeito modificativo, confirmando a sentença que indeferiu o registro de candidatura pleiteado. O voto. Em que pese os fundamentos esposados pela embargante, tem que o caso é de rejeição do recurso. Os embargos declaratórios constituem hipótese recursal destinada a esclarecer omissão, contradição ou obscuridade do acordo embargado. A omissão apontada ter-se-ia dado, a seu ver, porque o acordo vergastado não teria se pronunciado sobre o enriquecimento ilícito de terceiro, uma vez que a sentença na ação de improbidade administrativa somente analisou o enriquecimento ilícito sob a perspectiva do agente público. E, para o deslinde do feito, o ARES deveria apreciar o ganho ilícito da pessoa jurídica que se beneficiou do ato improbo. Entretanto, essa alegação não prospera, já que a decisão colegiada analisou todo o conjunto de argumentos constantes da peça recursal antes de formar a sua convicção, e guarda congruência com o posicionamento firmado pela jurisprudência do TSE. Isso porque os seguintes fatos foram valorados na insurgência trazida: a existência ou não do trânsito em julgado da ação de improbidade, que importaria em suspensão dos direitos políticos do candidato recorrido por condenação por improbidade administrativa, e se o ato que ensejou a condenação configura ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, apto a incidir na situação expressa no artigo 1º, inciso 1º, alínea L, da Lei Complementar 64/90. A questão versou, portanto, sobre inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/90, que assim dispõe na parte que interessa. Artigo 1º. São inelegíveis para qualquer cargo, alínea L, abre aspas, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Tanto que se faz necessário colacionar, né, trechos do voto para demonstrar que este regional fez a análise pormenorizada da questão, na contramão das alegações trazidas. Vejamos, abre aspas, constou do acordo, na análise fática. Dos autos consta a sentença de folhas 40, 50, dada nos autos tal, em trâmite na vara única da comarca de Água Clara, com condenação do recorrente à suspensão dos direitos políticos, por infração, prejuízo ao erário e violação a princípio da administração pública, mas não por enriquecimento ilícito. Abre parênteses, folhas 46. Tanto que não foi aplicada a pena de perda de bens e valores. E nem há que se falar que teria havido enriquecimento ilícito de terceiros, conforme já admitiu o TSE em outros precedentes para caracterizar a inelegibilidade da alínea L, vez que, da sentença proferida pela Justiça Comum, denota-se que foi afastada qualquer caracterização de enriquecimento indevido ou malversação de recursos públicos. Fecho aspas. Portanto, o acordo vergastado não só analisou os fatos trazidos à cognição, como também fez a necessária subsunção de todos eles à norma eleitoral de regência. Quanto ao enriquecimento ilícito de terceiro, nota-se a estrita impossibilidade desta corte, a pretexto de aperfeiçoar o deciso, valorar a responsabilidade subjetiva de pessoa jurídica que contratou com o município de Água Clara, prestou serviço de divulgação publicitária e não integrou a lide na respectiva ação de improbidade. Esse locupletamento sequer foi cogitado nos autos de improbidade, e com mais razão nestes autos. Não existem elementos indicando a existência de enriquecimento ilícito, seja do agente público, seja de terceiro, como consta da sentença de improbidade do acordo vergastado. O argumento de que o aresto deveria ter analisado o ganho ilícito da pessoa jurídica que se beneficiou do ato improbo, a partir da moldura fática delineada na ação de improbidade, em verdade, levaria à mera ilação de ganho inquinado de ilícito, o que não se compadece com a angusta via do registro de candidatura. Não há como sancionar o embargado supondo-se enriquecimento de terceiro, que não figurou como parte nos autos. Portanto, a questão trazida nos aclaratórios pretende tão somente a rediscussão da causa, divergindo da interpretação conferida pela Corte às normas de regência. Não há, portanto, omissão a comatar, mormente quando o colendo TSE, em recente julgado unânime, consolidou sua jurisprudência ao decidir que, abre aspas, para a incidência da linha L, é necessária a condenação por ato doloso de improbidade administrativa que implique concomitantemente lesão ao erário e enriquecimento ilícito. Sobre o alegado erro material implícito no critério utilizado pela subsunção da linha G em vez da linha L, como é o caso dos autos, tenho que inocorrente. Embora o aresto paradigmático se refira à linha G da norma citada, anotou-se que, abre aspas, deve ser verificada a má-fé do administrador público na análise do dolo do ato de improbidade administrativa para fins de inelegibilidade, fecho aspas. Referindo-se à improbidade administrativa para fins de inelegibilidade, sem adentrar especificamente as alíneas. O julgado citado insere-se no mesmo contexto de subsunção normativa do caso vertente. Discorrendo sobre erro material, sob a égide do novo CPC, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Barreto Nery enfatizam, abre aspas, erro material consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são exemplos mais comuns. O CPC encampou o entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto de embargo de declaração. Fecho aspas. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido. Fecho aspas. Deve ser dito que a referência jurisprudencial de ancoragem do acordo, ainda que discorra sobre a linha diversa do caso em exame, de modo que algum caracterizara erro material. Deve ser dito que a referência jurisprudencial de ancoragem do acordo, ainda que discorra sobre a linha diversa do caso em exame, de modo algum caracterizara erro material. A possibilidade de correção de eventuais inexatidões ou erros materiais não legitima a modificação da substância do julgado, de tal modo que não se revelará processualmente ilícito reexaminar o conteúdo decisório do aresto considerados os estritos limites delineados pelo caderno processual. Logo, verifica-se na hipótese, não se vislumbra o suscitado erro material, não tendo o embargante trazido argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão guerreada. Como amplamente sabido, os embargos de declaração constituem-se em remédio jurídico destinado à correção de édito imperfeito, em virtude de omissões, contradições ou obscuridades nas disposições que encerra, militando nos estritos limites processuais, cujo cabimento exige a presença dos pressupostos legais inseridos no artigo 275 do Código Eleitoral. Cito aqui, nesse sentido, aresto da lavra da eminente desembargadora Tânia Garcia de Freitas, que peço vênias para não fazer a leitura. Portanto, o descontentamento da embargante com o teor do acordo não pode ser motivo para atendimento dos pleitos pretendidos, sobretudo quanto às questões que versam ineligibilidade sobretudo quando as questões que versam sobre ineligibilidade de candidato devem ser interpretadas de forma restritiva, conforme já se decidiu o TSE. Por todo o exposto, verificado que inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acordo ora combatido, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto, senhor presidente.
Como voto, a desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges.
Eu acompanho a relatora.
Doutora Lauane Volpe Camargo.
Com a relatora.
Doutor Emerson Cafuri.
Com a relatora.
O doutor José Eduardo Meneghetti.
Com a relatora.
Doutor Abrão Razzucco.
Acompanho Lúcia, relatora.
Unanimidade, rejeitaram os embargos. Publicação, acordos.
Acordam no recurso eleitoral em representação 131-81, no recurso eleitoral na representação 50-04, no recurso eleitoral na representação 69-10, nos recursos eleitorais nas representações 76-02 e 63-03. No recurso eleitoral na representação 8209, no recurso eleitoral na representação 9338, no recurso eleitoral na representação 8998, no recurso eleitoral na representação 11851, no recurso eleitoral na representação 6485, nos recursos eleitorais nas representações 8561 e 6133 e nos embargos de declaração no recurso eleitoral em registro de candidatura número 3672.
Bom, antes de encerrar a sessão, alguns avisos aqui. Sábado e domingo, todos nós, os juízes, estarão de plantão, conforme a portaria e tal. Então, eu encareço os senhores que não deixem a cidade, que é crucial para nós a presença do que possa vir a ocorrer na véspera e mesmo no dia da eleição. E na próxima sessão, no dia 7 de novembro, segunda-feira, terá a posse da doutora Thelma Marcon como membro efetivo, ela que foi reconduzida a esse posto pelo presidente da República. E então já é o momento de agradecer a doutora Lauane pela sua brilhante participação no julgamento dessa corte, sempre demonstrando seu cabedal jurídico, pela sua assiduidade, lianeza, enfim. Desejar não é um adeus, nada, um até breve, que ela também já foi indicada na nova lista TRIPS como membro substituto. Obrigado, doutora Lauane. E boa eleição a todos. Pois não.
Isso, com relação à atuação da doutora Lauane, que abrilhantou mesmo a representação aqui da advocacia no tribunal.
Obrigada. Obrigada. Foi um enorme prazer e um enorme aprendizado estar aqui entre os senhores. Obrigada.
Cerrado a sessão.